Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Olá, queridos Cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de A Chegada, lá de 2016. E para falar desse filmaço, né, do diretor Denis Villeneuve, que tá aí nos cinemas aí com Duna Parte 2, obviamente eu não vou estar aqui sozinho. Tô com meu amigo aqui, pai da Martina, Rodrigo Poli.
Fala, meus queridos Cashbackers, estamos na área. Agora eu vou falar uma coisa pra você, esse filme mostra realmente como o ser humano é filho da mãe, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso.
Verdade. E hoje, retornando aqui ao Cashback, o nosso convidado, Luca Leal.
Fala aí, galera. Muito obrigado pelo convite de novo. Tô aqui no Cashback pra falar desse filmaço, uma das ficções científicas queridinhas da minha vida.
Ô, rapaz, ó a responsabilidade aí. Então, aumente o som. Preste atenção no Abbott no Costello e...
Alô, amigos, aqui quem fala é o Caju.
E aqui quem fala é o Castanha, no jogo de improvisar, tô cantando, meu repente. Eu daqui, você de lá, segura aí, meu povo, que o hype vai começar.
É isso aí, gente, é o cinema na sua tela e no computador em todo lugar. É show, papai.
É no computador, na tela, escuta o que eu vou falar. Esse hype, meu amigo, tá botando é pra torar. E por isso que esse hype vai pro primeiro lugar.
Simbora!
É isso aí!
Começando daquele jeitinho de sempre com as nossas redes sociais, é tudo arroba cashbackp, esse pezinho de podcast. Agora, se você quiser falar com a gente também por outra forma, que não seja rede social, você também pode mandar mensagem pra gente lá naquela caixinha do Spotify que eu deixo lá em todo episódio, né? Você, obviamente, se você ouvir pelo Spotify, mas caso você não ouça, você ouvindo aí por outro app, você também pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail no mensagenscashback@gmail.com. E esse programa só está no ar graças aos nossos apoiadores do Cashback Gold. Agora, como é que você vira um Cashbacker Gold? Molinho! Só ir lá no catarse.me/cashback e a partir de R$5 mensais, menos que uma Coca-Cola, você tem direito a participar lá do nosso grupo do Telegram, grupo exclusivo, né, para trocar uma ideia lá com a gente e com os outros Cashbackers Gold também. Escolher a capinha do episódio toda semana, que o John lá faz bonitinho lá, toda quarta-feira, pra galera escolher, e ainda vai ter a chance de escolher um filme que poderá virar um episódio nosso aqui. Ó que bacana, né? Bacana pra caramba, mas é aquela coisa do brasileiro, né? Às vezes tá com cartão de crédito, né, tomado aí, compras de ainda do Natal, IPVA, IPTU, né? Aí não consegue, ou não tá com aquela grana naquele mês, mas mesmo assim você quer colaborar quando sobrar uma graninha, né? Mas não ser aquela coisa, aquele compromisso todo mês. Não tem problema também não. Porque nós temos o nosso Pix, você pode ajudar com qualquer valor. E qual é o nosso Pix? É o nosso e-mail lá, o pcashback@gmail.com. Aí você pode ajudar lá com menos de R$5, com R$5 ou até com valor maior, né? Depende só de uma graninha aí, você gosta da gente aí, né? Quer ver o cashback cada vez subindo mais, aí você pode, né, dar aquela colaborada lá, e que é importantíssimo pra gente, né? Já falei pra caramba aqui, né? Vou até tomar uma água aqui pra recuperar o fôlego. E sem mais delongas, meus amigos, bora pro episódio de A Chegada. É isso, galera. Mais uma pedrada aí depois desse mês do Oscar, né? Que só teve filmaço aí. A gente já, antes do Oscar, já tava, né, numa toada aí, né, Rodrigo? Uma toada maravilhosa com Fogo Contra Fogo. Aí veio A Ponte do Rio.
É verdade.
Uai, veio Coração Valente, veio Ben-Hur e fechou o mês com o Poderoso Chefão, né?
Alto nível.
Né? Tá maluco, e aí, agora a gente vai abrir o mês de março pô, com outra pedrada. Aí o Luca já deu uma, né, uma prévia aí que considera uma das melhores ficções científicas aí. Eu concordo com ele, cara. Porque realmente é um filmaço. E a gente vai discorrer aí pra quem é pai, pra quem é mãe. Ele ainda toca mais fundo lá no coração. Apesar de não ser só isso, né? Você pode muito bem, né, não ser pai nem mãe e achar o filme maravilhoso como o próprio Luca aí. Mas tem aquele molinho a mais, né? O Luca falou mais ou menos aí que é, né, que é uma ficção que ele gosta muito. E você, Rodrigo? Você agora papai da Martina. Obviamente você deve ter assistido esse filme antes de ser pai da Martina. Como foi a experiência agora assistindo sendo papai da Martina, cara? Tô muito curioso pra saber.
Cara, Edu, se eu te falar que foi a primeira vez que eu vi esse filme, foi agora, pra gravar o episódio.
Rapaz, então foi uma experiência assim.
Então você teve logo um privilégio graças ao Castback, né?
Tá vendo? Olha aí, por isso que eu estou no Castback. É por essas coisas. Então, foi a primeira vez que eu assisti e pra mim, até comentei com vocês em off, né? Que pra mim os primeiros 10 minutos é uma pedrada, né? Todo o acontecimento, né? Na vida ali da Amy Adams. Esqueci o nome da personagem, meu Deus.
Louise. Doutora Louise.
Louise. Muito obrigado. A Louise, então, exatamente. A gente vê o que acontece ali na vida dela, né? Perda da filha, aí depois a gente descobre mais pra frente, né, o que de fato era, né, mas ao mesmo tempo não muda muito, né, porque aquilo vai acontecer, né, de certa forma. Então, cara, esse filme ele realmente é muito tocante e eu acho que assim como Não Olhe, ele também pode confundir muitas pessoas, sabe, achando que de repente, é um filme estilo Independence Day, assim, sabe, não é nessa pegada, entendeu? Se você for com essa visão e com essa expectativa, você pode se frustrar muito e aí cair por terra todo o seu conceito, a sua vibe pelo filme, assim, sei lá, mas é um filme realmente muito tocante e que fala de coisas bem profundas, né?
Verdade. E você, Luca, você assistiu na época, lá em 2016, como é que foi essa experiência, a primeira experiência com A Chegada?
Eu assisti na época do lançamento, assim, no cinema, foi uma experiência muito interessante, eu ainda tava num processo ali de conhecer mais filmes e tudo mais, e instantaneamente virou uma das minhas ficções científicas favoritas, assim, da vida. E definiu muito também, de certa forma, criou certos parâmetros para que eu enxergasse outras ficções científicas que eu assisti depois, né? Principalmente essa coisa de você usar esses conceitos tecnológicos, esses conceitos de você trazer seres de outros mundos, pensar essas hipóteses para discutir questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano hoje. É um filme que vai tocar em vários temas sensacionais e que estão na vida de todo mundo, estão permeando a nossa sociedade. Eu acho que quando uma ficção científica consegue estar falando dessas coisas ao mesmo tempo que traz uma trama interessante, instigante, envolvente, ela cumpriu o seu objetivo e é isso que a gente tem aqui. Um filme potente de discussões marcantes que desde aquela época me ganhou. Eu já devo ter revisitado ele umas 5, 6 vezes e ontem eu fiz questão de ir lá e assistir de novo para gravar esse episódio.
Ó, que legal. O Rodrigo falou uma coisa muito interessante, que a pessoa pode ir pro filme com uma vibe achando que é um outro tipo de ficção científica, e ele brinca muito, o Denis Villeneuve, ele brinca muito com isso, porque ele, no começo, quando a gente ainda não sabe o que tá acontecendo ali, a gente tá igual os personagens ali, né, a gente tá meio que entregue, e aí ele usa muito a trilha, cara, pra parecer uma coisa que tem um perigo iminente ali. Né? A,
é
trilha, a trilha tá pecando.
Assustador, assim, né? Um mistério, né? Envolvendo ali.
Exatamente, realmente. Então, né, tem essa vibe. A minha experiência com esse filme, eu também vi lá em 2016, no cinema. Cara, esse filme me marcou, assim, desde a primeira vez que eu assisti. Não só por causa dessa coisa da paternidade e tudo mais, mas porque, cara, ele casa muito com a minha filosofia de vida, cara. Porque eu sempre achei que o tempo não é linear. que essa coisa do tempo ser linear é mais uma forma da gente compreender melhor. Porque você imagina se fosse igual ali no filme, se você falasse, entre aspas, falasse heptapod, imagina como que seria, cara, se o teu livre-arbítrio seria afetado e tudo mais. Mas sempre eu sempre fiquei pensando nisso, falei, cara, e se o passado, presente e futuro estão tudo acontecendo ao mesmo tempo? Às vezes a gente não tem aquela sensação do déjà vu, né? Que a gente
falar fica, isso agora,
parece, déjà vu. Né? Parece que está acontecendo alguma coisa. E se não for um déjà vu, na verdade for porque você está vivenciando as mesmas coisas e aí você consegue furar esse espaço-tempo ali em determinado momento. E por isso que você tem essa sensação, assim como a personagem da Louise teve. Né? Isso me mexeu muito, cara. Fez eu ficar pensando muito sobre o filme depois de ter assistido. Então, por isso também se tornou, cara, não só uma das ficções científicas favoritas da minha vida, porque eu sou um cara que gosto muito de ficção científica, mas um dos filmes favoritos da minha vida, cara. Porque ele toca em temas assim que são muito relevantes pra mim, né? Como a gente falou aí na abertura, né? Diretor Denis Villeneuve, que tá aí com Duna, fez Duna Parte 1, tá no Duna Parte 2 aí, que é recém-lançado no cinema, fez Sicário, né? Os Suspeitos, fez o Blade Runner 2049, que é outro filme que tem um visual espetacular lá com o Roger Deakins, né? Fez o Homem Duplicado, né? Que é baseado no, né? numa história do Saramago. Então, o cara que fez muita coisa boa. O roteiro, ele é dividido entre duas pessoas, porque esse filme é baseado num livro, né? Chamado A História da Sua Vida, né? Do Ted Chiang. Ele é acreditado como roteirista por causa disso. E temos também o Eric Hesser, que ele tem, cara, é engraçado porque as coisas que ele fez, assim, não são... Não tem nenhuma, assim, que eu gosto, porque ele fez A Hora do Pesadelo, aquele remake, que eu acho péssimo. Fez o Premonição 5, que, pô, né...
Jesus!
É difícil você ter alguma coisa boa com o número 5 do lado, né? Difícil. E fez o Bird Box, que também, cara, não...
Bem ok,
como
bem
roteiro, okay. Né, é razoável, no máximo. É, compositor Johan Johansson, né, que fez com ele lá o Sicário. Eu gosto muito da trilha desse filme, inclusive das músicas também. É, fotógrafo, o Bradford Young, que fez Han Solo, que também não é um grande crédito, né, para a carreira dele. E o editor desse filme é o Joe Walker, né, que acabou ganhando o Oscar lá pelo primeiro Duna. Então, o cara já oscarizado aí. Fez com ele também esse cara, fez A Chegada, fez o Blade Runner 2049 e fez também um filme ganhador de Oscar de melhor filme, que foi o 12 Anos de Escravidão. Então, né, um editor aí muito bom. Elenco, a gente já meio que mencionou aí a Amy Adams, né, fazendo a Louise Banks, ela tá fantástica. Eu comparo assim muito a Lily Gladstone, a gente gosta muito da interpretação dela, porque ela interpreta muito com os olhos, com o gestual. A Amy Adams também nesse filme tem muito disso também, os olhos dela falam. O Jeremy Renner, que é um ator que eu não gosto nem um pouco, mas ele tá bem ali, né, como coadjuvando ali, fazendo o Dr. Ian Donnelly, ele tá bem ali no filme. Tá contracenando com ela ali nas cenas que tem com ela, ele entrega ali. Temos o Forest Whitaker, né, ganhador de Oscar aí com O Último Rei da Escócia, né, ele tem, faz, agora tá na moda aí cinebiografia, temos várias aí, Bob Marley, Ferrari, ele fez uma das que eu mais gosto, cara, que ele fez lá o Charlie Parker, fez o filme Bird lá do Clint Eastwood, porque tá fantástico nesse filme que ele tá interpretando o Coronel Weber. Temos também o Michael Stuhlbarg fazendo aquele cara chato da CIA lá, o agente Halpern. E temos o Tsima, que faz o general Shang, né? Lá, o general chinês, né? Que, se eu não me engano, acho que ele fez o Mulan também. Pelo menos o rosto dele assim, me lembra do Mulan. Então, temos esse elenco aí maravilhoso. E esse casal aí, né? Que depois a gente vai saber que é casal, né? Da Louise e do Ian, cara, você vê que até na hora de dar o nome da filha, eles pensam em ciência, pensam em matemática e tudo mais, que eles dão o filme dão o nome da menina de Hannah, né, que é um palíndromo, né, você pode ler tanto de, né, na ordem correta como de trás pra frente, ele fica da mesma forma. Então é muito interessante esse elenco ali, cara. Você vê que, tirando o Jeremy Renner aí, que apesar de estar bem, não é esse ator todo, os outros ali estão entregando bastante. Vocês curtem o elenco aí desse filme?
Cara, eu gosto bastante do elenco do filme, em especial a Amy Adams, é claro, você pontuou, ela tá muito bem, mas eu acho que é muito interessante o casting do Jeremy Renner, porque nesse filme, ele de certa maneira, ao mesmo tempo que vai se tornar o marido da Louise, é um personagem que tá muito mais pro lado da matemática, da lógica, ele tá preso a uma certa razão, Enquanto a Louise é meio que o oposto disso. Ela vai na intuição, ela vai no sentimento. Ela não tá buscando respostas duras sobre as coisas. E você apresentar esse contraste desses dois personagens dentro do filme, como eles vão interagindo, vai rolando esse embate, de certa forma, entre essas duas linhas de pensamento, né? Foi um casting interessante. O Jeremy Renner traz uma interpretação um pouco mais dura, um pouco mais robótica. Sim. E a Louise é sentimento puro. Até mesmo nos momentos mais profissionais dela, você vê pelo olhar, como você pontuou, que ela tá sentindo, ela tá vivendo aquilo ali de forma intensa. Então acho que esse casting é muito acertado nesse sentido. Se utiliza também daqueles papéis típicos para alguns atores, né? Como que é o caso do Florest Wilkerson, que vive esse militar durão em vários filmes. E aqui eles pegam esse casting já seguro. Gosto também. Eu acho que é um filme muito competente nesse aspecto. Em especial nessa dinâmica do casal que eu mencionei.
Você curte, Rodrigão?
Gosto. E acho muito legal o que o Luca falou. Porque o que reflete bem isso é que ela é tão intuitiva com o que ela tá vivendo, sabe? Ali que os caras morrendo de medo, né, vestindo aquelas roupas, né, se precavendo, não sabe se vão pegar alguma coisa, né, se vai ter alguma contaminação, e ela tá sentindo aquilo, né, ela fala, não, cara, eu preciso tirar, ela tira, né, todos aqueles aparatos, e ela vai ali se mostrar pra ele, sabe, então é muito legal isso, essa interpretação dela, assim, bem coração mesmo, bem intuitiva, e querendo realmente interagir e, de certa forma, se comunicar de fato, né? Mostra como ela é realmente da comunicação, né?
Exatamente. É muito legal isso que vocês falaram, porque realmente casa, porque ela trabalha como linguista ali, né? É uma coisa mais... A linguagem é uma coisa bem mais fluida do que a física, que ele é um professor de física teórica. É um doutor em física teórica, que é uma coisa muito mais rígida e é uma ciência exata, né? Então combina exatamente. Muito mesmo, é muito bem feito. E tem algumas linguagens visuais que ele usa ali. Por exemplo, ele faz questão de filmar ela sempre andando pelo corredor. E não existe coisa mais linear do que um corredor, cara. Né? O corredor ali, você vai para um lado ou você vai para o outro. Né? Vai para frente ou vai para trás. Não tem muita maleabilidade ali. Ele faz questão de fazer isso. E outra coisa também interessante, como você não sabe o que tá acontecendo ali no começo, chegam 12 naves, né, que eles chamam de concha. E aí você pode associar os 12 apóstolos, pode associar um monte de coisa, né? Você fica meio ali sem saber o que é e você fica ali na levada dos personagens mesmo, né?
Então... E é muito curioso também, Edu, nessa escolha das conchas, né, 12 que aparecem pelo mundo, é onde elas estão. Porque geralmente quando a gente vai falar desses filmes de invasão alienígena e coisa do tipo, essas naves, essas aparições vão rolar nos grandes centros, vão aparecer em Nova York, em Washington, você citou Independence Day até, e aqui isso não acontece. Elas vão ir para alguns pontos um pouco mais remotos, mas ainda assim em países estrategicamente importantes, né? Um país que eu me lembro que aparece uma concha, por exemplo, é a Venezuela, um país muito forte nessa questão do petróleo e tudo mais, eles vão para a China. Então eu acho muito interessante como o filme também trabalha isso e, de certa forma, desconstrói essa estrutura clássica, né? Também essas naves não sendo violentas aos seres humanos.
Uhum.
Eu acho muito legal esse trabalho do Villeneuve de nos ambientar nesse mundo e apresentar essas conchas como algo que, para além do alienígena, também é estranho pela forma com que a gente está condicionado a ver essas coisas representadas no cinema, né? Acho isso muito bom. E como ele trabalha a escala também, hein? As cenas com a concha é uma parada surreal. A câmera
dele...
Gênio.
É verdade, cara. Quando eles entram a primeira vez na concha, o movimento de câmera que ele faz, você fica meio perdido, né? Porque você não sabe, pô, como que eles vão andar aí? Como é que eles vão subir? Né? E ele faz um jogo de câmera ali, cara. Né? Eu vi você mencionando outro dia no Twitter, o Luca, a coisa da fotografia, né? Que fotografia não é paisagem, né? Cara, o movimento de câmera ali é sensacional, cara.
É ele quebrando com a lógica da gravidade, né? Pra além Exatamente, da quebrar com a lógica do tempo do filme e a lógica da linguagem que a gente conhece, ele quebra com a lógica da gravidade, com a lógica de tudo que a gente conhece, basicamente. Ele vai questionar tudo.
Eu gosto muito também daquelas reportagens que ficam passando na televisão, né? Enquanto eles estão ali agindo e tal. Aí tem uma hora que fica falando de mercado financeiro, cara. Meu, o mundo tá, você não sabe se o mundo vai acabar, os caras estão preocupados que as ações da Nasdaq caiu, cara. Foda-se,
nada mais
Nasdaq,
realista,
pô.
Mas nada mais realista.
É, a gente vê aí, cara. Exatamente. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão preocupadas que a bolsa caiu, cara. Eu tô nem aí pra essa porra, cara. Entendeu? Então você não sabia que se, né, se os UFOs que chegaram ali, se eles são, né, pacíficos, se eles estão ali estudando, se eles estão ali pra tomar a terra, você não sabe. É, até eu quando vou assistir os filmes, eu tenho esse costume ultimamente, eu não vejo nem trailer, eu só vejo mais ou menos a sinopse. Então eu fui assistir esse filme também, eu tava ali naquela expectativa. E como a trilha vai, né, pontuando ali, eu tava naquele clima ali, cara. E aí chega a hora que aparece os heptapods, cara. Meu Deus do céu, cara. Como o Luca falou aí, cara, a representação dos alienígenas, eu nunca tinha visto nada nem parecido. O cara é muito inventivo. Eu não li o livro, eu não sei se é bem fiel ao livro, mas, cara, visualmente ali é uma coisa assim magnífica. E a coisa de falar que o que eles falam e o que eles. Com a representação da escrita, né, entre aspas, daqueles símbolos, não reflete o que eles falam, não é um fonema, né? Então eles falam, o que eles estão falando não é a mesma coisa que eles estão aqui representando na linguagem deles. Achei isso muito interessante. Né? Essa diferença que a gente tem, porque as linguagens aqui do planeta Terra é tudo assim, né? Tudo na base da fonética. Eu não sei como é que é o japonês, porque eu não entendo nada, não sei como é que é o alfabeto cirílico, mas pelo menos aqui no nosso alfabeto aqui, que é, né, baseado aí no latim e tudo mais, é tudo a partir da fonética. Então é bem interessante essa diferença ali entre... como que ela foi descobrindo também, ela é muito inteligente, né, cara? Ela é muito inteligente, que eu fico olhando aquilo ali, eu falo, cara, se é comigo aquilo ali, não ia acontecer nada, porque eu ia ficar ali 500 anos e não ia descobrir o que estava dizendo ali cada círculo daquele.
E o legal é como eles se comunicam, né? Como é legal, né, cara? Aquela forma de comunicação deles, soltando aqueles gases ali, não sei, enfim. Aquilo é uma coisa muito diferente de tudo que a gente já viu, né, de fato, né? E como vai formando aquelas figuras.
É verdade. Eu achei muito interessante uma coisa que eu não fazia ideia, quando eu só fiquei sabendo quando eu vi o filme, a coisa do canguru. O que significava canguru lá no dialeto aborígene, né? Na verdade, era porque eles não estavam entendendo, né, o que estava sendo dito, né? Eu não entendo o que quer dizer canguru. E eles achavam que estavam se referindo ao animal, né? Achei muito interessante e gostei muito. Aí você vê, Rodrigo.
Segundo ela... No filme, Edu, eu não sei agora, de fato, eu não fui atrás, mas segundo ela, no filme, ela inventou aquilo, entendeu? Ela até conta isso pro Ian depois. Ele, caramba, que história boa, eu inventei isso aí. Mas ela disse, mas ainda assim prova o meu ponto, né? Mas agora eu não sei se isso é um fato, mas a gente pode pesquisar depois.
Eu não pesquisei, depois a gente dá uma olhada. Eu gosto muito também de terem dado o nome de Abbott Costello ali, né, que... Eram dois comediantes ali que fizeram muito sucesso nos anos 40. E aí, Rodrigo, eu te falo uma coisa. A gente tá brincando nessa coisa do tempo não ser linear e tudo mais. E aí eu te digo que não há coincidência. Isso já aconteceu mais de uma vez no Cashback, né? Você vai lembrar, quando a gente gravou o episódio de Rain Man, o personagem lá, o Raymond, interpretado, né, pelo Dustin Hoffman, ele ficava repetindo o tempo inteiro aquela piada Who's the First? Quem tá na primeira base? Sim. Não acontece isso direto?
Direto.
E essa inteiro. Piada veio da onde? Do Abbott do Costello.
Do Abbott do Costello.
Isso, e você vê que a piada veio, então as coisas se casam, né? A gente falou lá indiretamente, a gente falou sobre o Abbott Costello lá no episódio de Rayman, agora a gente tá retornando aqui pra falar deles, então bem interessante. Eu gostei muito de terem dado esse nome aí, né? Então... Né? Casa bem com o que você vê aí. A gente vai terminar esse episódio comprovando que realmente o tempo não é linear, meus amigos.
O tempo não é linear. Olha só.
E é curioso, né? Porque a gente trouxe aqui dois temas bem distintos, aparentemente, né? O tempo e a linguagem. E o filme consegue fazer um link entre essas duas coisas de uma forma brilhante. Eu terminei esse filme repensando praticamente a minha existência, assim. Eu questionei várias coisas, eu fiquei pensando e pesquisando sobre várias coisas que são relacionadas a esse tema, que orbitam tudo isso de linguagem, nossa percepção de futuro. E eu fui chegando a determinadas conclusões que essas duas coisas, por mais que pareçam muito distantes e o filme faça esse link, estão muito relacionadas, estão muito conectadas. E aí eu vou... Comentar um negócio aqui pra vocês, eu não sei se todos sabem disso, A gente aqui no Ocidente tá acostumado a escrever da esquerda pra direita no papel, ler revistas da esquerda pra direita. Primeiro você lê a página da esquerda, depois a da direita. E a gente enxerga o tempo, de certa forma, nessa linearidade. Você vai primeiro pensar no passado estando na esquerda e o futuro na direita. Se você for fazer uma linha do tempo, é assim que você vai a desenhar. E se a gente for, por exemplo, para o Japão, onde a escrita é oposta, você começa na direita, vai para a esquerda, as páginas de um mangá, por exemplo, seguem essa lógica, a forma com que eles enxergam o tempo também é nesse sentido. Eles também enxergam o tempo da direita para a esquerda. O contrário do nosso, está intimamente ligado à forma com que eles escrevem e à forma com que a gente escreve. É muito louco pensar isso.
É muito bom essa, quando ele pergunta para ela, você está sonhando, né, com eles e tudo mais, na língua deles, ele chega a perguntar. E aí você para para pensar, né, porque a gente está tendo aquilo que a gente, entre aspas, a gente acha que é um flashback, que na verdade não é, né? O tempo inteiro ali a gente acha que aquilo ali, na verdade nem um... Chega uma hora que você fica meio na dúvida, fala, pô, mas isso aí, pelo que a gente tá vendo aí, parece que é uma alucinação dela, porque as coisas ainda nem aconteceram, porque eles não são um casal ainda, né? Você fica meio perdido, no começo você acha que é um flashback, depois você acha que é alguma, né, alguma alucinação por ela estar convivendo ali com os heptapods, então... E aí, cara, isso aí, a forma que a linguagem é apresentada, como você tá falando, Luca, faz todo sentido com a não linearidade do tempo. Porque eles até falam que é como se estivesse desenhando com as duas mãos, né, ao mesmo tempo.
Exatamente. Né? E é circular a escrita deles, né?
É um se ciclo. É circular, o círculo...
É verdade.
Onde começa, onde termina. Não sabe.
É, não tem como.
Como
não
tem como, então... Como de fato eles enxergam, né, no tempo.
Sim, então cara, essa é não linearidade... Isso, né? Essa não linearidade se reflete em todos os aspectos do filme ali, cara.
Perfeito.
Né? É muito... Esse filme é de explodir cabeça mesmo, cara, porque você parar pra pensar mesmo, que nem eu falei lá no começo, eu saí desse filme, cara, ele mudou a minha vida também, assim como o Luca falou, mudou a minha vida também, minha forma de pensar, porque eu sempre tive essa coisa comigo, falei, cara, e se o tempo não for linear? Porque a gente tem algumas sensações estranhas que a gente acha, sim, que é uma premonição, se não for premonição, se na verdade for uma coisa que a gente tá vivendo. Entendeu? Porque a gente toma umas decisões que às vezes a gente para pra pensar assim e fala, cara, não faz muito sentido, né? Mas o tempo não sendo linear, você parar pra pensar dessa forma, né? Você passa a compreender muito mais, né? E aí eu lanço até uma brincadeira, né, Rodrigo? Que, quando a gente começou o cashback, né, muita gente não acreditava, né? Nós três acreditávamos desde o início, mas a galera que tava junto com a gente não acreditava. E aí eu vou dizer pra eles, cara... Eu já sabia que ia dar certo porque eu falo heptapod, né? Então, eu já comecei sabendo que lá no final ia dar certo porque a gente estava já vivendo sucesso, né? Quando a gente começou, porque o tempo não é linear, né?
É verdade. Não é linear. E a gente vê isso muito até em comportamentos e até no... Se a gente analisar moda, essas coisas, tudo no mundo, na vida, você vê que tem muita coisa que volta, né? Que começa as pessoas a quererem usar novamente as coisas, sabe? Você vê que tudo meio que é um ciclo, né? São coisas que vão e daqui a pouco voltam e retornam. Parece que a gente tá sempre nessa questão mais circular e não tanto linear, de fato, né? E é legal essa questão do... O filme de ter viagem no tempo, mas uma viagem tempo através da consciência, né, cara?
Sim.
Isso é uma forma diferente de abordagem.
E se você for olhar, não é nem uma viagem no tempo, porque na verdade as coisas estão acontecendo de forma paralela, né?
Ela não saiu
paralela,
Eu até mencionei isso, Rodrigo, que você vai lembrar, eu mencionei isso no episódio de Interestelar, porque no final do filme é mais ou menos o que acontece na chegada. Ele descobre que, né, que o tempo não é linear também ali no Interestelar.
Tipo uma teoria da relatividade, né?
Isso,
também,
isso.
Né?
Então,
física quântica.
É bem interessante. Agora, eu achei legal porque quando eles estavam tentando pegar lá o que estava sendo dito lá na China e tudo mais, e aí começou a falar, naquela época eu estava jogando Mahjong direto, aí quando começou a falar eu já pensei, ele vai começar, estou falando de Mahjong. E aí ela fala, não, isso aí são peças do Mahjong e tal, achei bem legal ali. E tem aquela coisa, né, de mostrar que, né, os povos ali, cara, mais uma vez ali, pô, o mundo poderia estar em risco ali e nem assim as pessoas se uniram. Cada um queria fazer, sim, da sua forma. Tanto que chegou uma hora lá que todos se desconectaram. Né? Ah, não, cada um vai atacar o seu aqui e dane-se. Entendeu? E aí tem aquele... Quando ela já tá numa fase mais avançada ali de compreensão do que os heptapodes estão falando, e aí ela tem aquela a frase naquele, que ela consegue destacar lá do Offer Weapon, né? Que oferecer a arma, né? Que aí ela até comenta lá com eles, porque eles, ah, pô, já falou em arma, então vamos atacar, porque esses caras vão atacar a gente primeiro. Né? O cara da CIA já tava já piscando pra meter bala lá no... Na concha, né? E aí ela fala, não, cara, a linguagem, ela é... Às vezes, a nossa linguagem aqui, ele pode ser de difícil compreensão, porque eles podem ter comentado weapon, mas eles podiam estar falando em tool, né? Em ferramenta.
Sim.
Né? E que realmente era isso. Eles estavam querendo falar sobre ferramenta ali e eles não estavam nem aí, cara. Eles foram pra atacar, um desconectou do outro e partiram pra bala e, cara, numa daquela ali, se não fossem o Abbott e o Costello ali, a Louise poderia ter morrido, né?
Sim.
Com aquela bomba lá, cara. E ali ter acabado tudo, né?
E, Edu, interessante você ter falado essa questão do Mahjong, do jogo, né? Que o filme entra em uma outra discussão, ainda sobre linguagem, que é a forma com que a gente aprende a nossa linguagem vai definir muito da nossa forma de agir, a nossa forma de interpretar o mundo. E quando ela descobre que eles estão ensinando a língua da Terra, digamos assim, né? Porque a Terra tem várias línguas. Mas quando ela descobre que os chineses estão usando um jogo, um sistema de perde-ganha para ensinar, ela meio que entra em desespero, porque se você ensinar uma nova criatura... A nossa língua dessa forma, ela vai interpretar tudo de forma binária, né? É sim ou não, morte ou vida.
Sim, sim.
E vai perder a nuance, vai perder a capacidade de encontrar um meio termo, uma entrelinha ali.
Verdade.
Eu acho isso brilhante. Um exemplo que na época muita gente comentou, e que diz respeito a essas diferenças na nossa língua, é a palavra saudade, né? Que tem aqui em português, mas não tem no inglês. Em inglês você teria o eu sinto falta, I miss you, mas você não tem a saudade.
Que é só uma parte da saudade, é uma das Exatamente. Coisas que engloba a saudade. A saudade Exatamente. É muito mais do que isso. Né?
A saudade traz uma coisa muito mais emocional, muito mais ligada de pessoa para pessoa. O eu sinto falta, você pode falar para sua carteira, sentir falta da minha carteira, mas você nunca vai falar que teve saudade da carteira que você esqueceu. Então, Sim. eu acho muito interessante como o filme também vai trabalhar isso. A nossa visão de mundo sendo influenciada pela nossa linguagem. Não só o tempo sendo influenciada por ela. Eu acho uma sacada sim, sim. de gênio, assim. É uma sacada muito sim, forte do filme. Muito forte, que também foi outra coisa que me pegou profundamente nesse filme. Eu fiquei refletindo sobre várias coisas, em especial essa diferença de linguagem, por exemplo, do Brasil para outros países. E será que não é por conta do nosso vocabulário, da nossa língua, ser derivada do latim, que a gente não é esse povo tão afetuoso, tão chegado nas pessoas, enquanto línguas derivadas de outras vertentes, tem um distanciamento maior, é mais fria, não tem tantas palavras para se referir a carinho como a gente tem, né? A gente tem essa coisa do diminutivo, que não tem nos Estados Unidos. Estados Unidos é o pequeno alguma coisa, o pequeno Edu, não tem o Eduzinho. Então, é assim, verdade. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que o filme brilha nessas discussões. Eu gosto Sim. até mais dele quando tá falando de linguagem do que quando tá falando de tempo. Por mais que as coisas vão se convergir, eu curto muito esse lado da língua.
É, eu gosto ali, meio a meio ali. E aí o filme me ganhou de vez, né? Todo mundo sabe aqui que já ouve o Cashback há um tempo, que eu sou engenheiro civil, então eu sou um cara de exatas. E ao mesmo tempo que eu sou um cara de exatas, eu sou um cara que tem um podcast que fala de cinema, né? Que é uma arte e tudo mais. Então eu tô ali flutuando entre as duas áreas. Mas aí quando começou a usar a matemática pra, né, lá com o Dr. Ian... Pra falar, pra explicar, né? Porque tem aquela... Como se fosse quase uma explosão ali de caracteres ali que eles não conseguem identificar o que que é, né? E tudo mais. E aí ele consegue estudar, ele consegue ver, aí ele fala que aquilo ali... o número que representa toda aquela linguagem ali é o 0,0833. Aí ela fica olhando ali, porque ela não é muito afeita à parte de ciências exatas. Aí ele fala... 0,0833 representa nada mais nada menos do que 1/12. Aí você na hora já explode tua cabeça, né? Porque 1/12 são 12 naves. Então, provavelmente, cada um recebeu uma mensagem, né? Que se juntar todas as mensagens, vai ter a explicação final ali, que é uma forma de usar ali para você ter um congraçamento ali, as pessoas trabalharem em equipe, né? E aí tem uma... Ele chega... Uma hora tem essa conversa dela também com a filha. Ela fala, como é que eu vou representar matematicamente uma resolução de conflito em que ninguém sai perdendo? Aí ela não sabe. Ah, pergunta ao seu pai, né? E aí ela menciona no final lá do que se trata e tal. E aí... Ela, no final, ela fala, não, isso aí é o nome disso aí é jogo de soma não zero. O que é um jogo de soma não zero? É a representação matemática, meus amigos, quando você tem um trabalho em equipe. Por quê? Porque você já deve ter escutado a expressão ganha-ganha, né? Que é aquele conflito que tem que ninguém sai perdendo. Então, aquilo ali é uma forma de explicar matematicamente o que é esse ganha-ganha, que é o jogo da soma do não zero. Então, é para resolver um conflito em que todos os envolvidos vão sair ganhando de alguma forma. E é isso que eles estavam ensinando ali naquele momento. Né? Então, achei isso aí, cara, genial. Você consegue unir a linguagem, você consegue reunir a matemática para explicar, cara, para explicar uma coisa simples, que é o quê? Se vocês trabalharem juntos... vai todo mundo se dar bem, a gente vai conseguir resolver o problema. Mas nem assim eles se uniram. Precisou ela aprender mais profundamente a linguagem lá dos heptapods para conseguir, né, entre muitas aspas, voltar no tempo, naquela reunião que ela tem lá, né, que é tipo uma premiação e tal, que ela conversa lá com um general chinês, e que aí ele passa aquelas mensagens para ela utilizar naquele tempo presente ali que a gente tá se passando o filme, né? Então, achei muito genial, cara. Naquela hora que explica tudo ali, que fica tudo amarradinho. Pra mim, eu vou ser sincero, pra mim não teve dificuldade nenhuma de compreensão ali. Eu consegui já entender na hora e explodiu minha cabeça ali naquele momento.
É que ali é justamente o que os heptapods queriam, né? Eles queriam que a humanidade se unisse porque eles iam precisar deles lá na frente, eles precisavam da humanidade.
Sim,
unida, né? Então,
exatamente.
Era tudo que eles estavam
falam,
tentando,
né,
e os humanos entendendo tudo errado, né? Então, sim, isso é legal que isso trabalha, o filme trabalha também, mostra como, é uma crítica até, né? Porque mostra como seres humanos, nós somos meio que propensos, eu digo de uma maneira macro, né? De uma forma macro,
uhum,
nós somos propensos a esperar sempre o pior, né? E talvez seja do nosso instinto querer guerrear, querer combater, lutar e tipo, pô, calma, cara, nem sempre é isso que você tá pensando. Então é uma, sim, até uma forma de você ter uma outra consciência e você parar pra refletir quando você tá achando, esperando o pior das coisas, né?
Sim, a gente vai chegar à evolução da humanidade quando não precisar ter mais nenhum conflito de briga, de arma e tudo mais, né? E aí a gente vai chegar nessa evolução plena. Né, ele chega, é interessante você ter falado isso, porque eles mencionam, né, explicitamente, que eles falam, nós ajudamos a humanidade há 3 mil anos, só que agora precisamos da ajuda da humanidade. Né, isso é interessante. E o mais legal é que, como o tempo não é linear, e eles compreendem dessa forma, eles sabem que, no final das contas, os humanos vão ajudar. Isso é que é muito legal, cara. Isso é que é de explodir cabeça, porque eles não têm dúvida nenhuma que eles vão ajudar. Porque eles sabem, porque aquilo ali já aconteceu. Tá acontecendo. Isso é, porra, isso é demais, cara. Isso dá uma discussão aí de uns 5 podcasts.
É aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que é uma lógica um tanto quanto determinista, ela também não nos impede de mudar o presente e alterar a nossa visão do futuro.
Sim,
é muito doido isso. É um conceito...
Sim.
Talvez seja uma das melhores representações dessa coisa da viagem temporal e do...
Exatamente.
Do presente, passado, futuro que eu tenha visto no cinema. Assim, eu não lembro de nenhum filme trabalhar isso de uma forma tão profunda assim. A gente, claro, sim, tem os clássicos, né? A gente vai falar de Exterminador do Futuro, de Volta para o Futuro. A gente vai falar daquele... Questão de Tempo, que é uma comédia romântica que também trabalha a viagem no tempo. São vários os exemplos, mas nenhum chega na complexidade do que A Chegada faz. É um negócio absurdo e que coloca os personagens em dilemas absurdos, né? O dilema da Louise de ter ou não a filha, sabendo que a filha,
sim,
vai morrer, é uma das coisas mais dolorosas que eu já vi.
Dolorosas e, ao mesmo tempo, lindíssimas.
Linda, linda, linda.
É um desprendimento. E aí eu penso, cara, aí não tem como. Eu sou pai de uma criança autista. Pô, a gente tem dias bons e a gente tem dias que a gente fica pensando, a gente fala, cara, será que foi justo eu ter o meu filho? Porque, pô, eu não vou estar aqui pra sempre. Como vai ser quando eu, né, quando eu eu morrer, se eu morrer antes do meu filho, como é que ele vai ficar aqui nesse mundo, que a gente sabe que o mundo é cheio de preconceito e tudo mais. Eu já parei para pensar nisso, já tive essa reação do Dr. Ian e da Luiz pensando nisso. Falei, se eu pudesse voltar no tempo, será que eu teria meu filho? Né? Porque, pô, de repente para ele seria melhor ele não ter nascido, para não ter que passar por um sofrimento futuro. Mas, ao mesmo tempo, cara, o que eu sou hoje, eu devo ao que essa experiência de 12 anos desde que o meu filho nasceu. Entendeu? Eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu posso dizer para vocês aqui categoricamente, meus amigos, eu seria uma pessoa muito pior. Entendeu? Eu sou uma pessoa hoje em dia despida de, cara, de qualquer preconceito, coisa que eu não era. Eu era uma pessoa super preconceituosa. E a partir do nascimento do meu filho, cara, eu passei a compreender de uma forma, falo, cara, seria ridículo eu ter um filho autista e ser uma pessoa preconceituosa. Não faz sentido algum, né? Então é muito legal esse dilema. E aí tem aquela conversa dela lá com a filha, que a filha fica perguntando, pô, o papai já não olha pra mim, né? Da mesma coisa. Ah, porque eu falei uma coisa pro papai que ele, né, ele não compreendeu muito bem, que era coisa do câncer, né? Quando ele contou que ela já sabia que a filha ia ter câncer, falou, pô, por que você deixou ela nascer então? Por que você resolveu ficar grávida e tudo mais, se você já sabia de tudo isso? Por que você, né, não simplesmente, né, a gente não teve essa menina para não ter que passar por esse sofrimento? Mas, cara, o que eles eram ali, né, depois de todos aqueles momentos, são reflexos dessas experiências. Então, não tem por que a gente não viver as experiências, tanto as boas, né, que a gente vai, obviamente vai querer viver, quanto as doloridas. A gente é uma soma disso tudo, cara. Tenho certeza que se a gente tivesse passado só por coisas boas, seríamos pessoas totalmente diferentes aqui nesse momento,
sim,
né?
Sim. E para além disso, né, para além do impacto que a criança teria para eles, de certa forma eles deram oportunidade para a criança viver, ser feliz também, mesmo que por um espaço curto,
sim,
de tempo.
Sim.
A vida dela não pode ser resumida apenas à morte, né? Senão,
é,
a vida de todos nós seria reduzida à morte.
É verdade. Então, se você vai morrer, se você vai morrer, então é melhor não viver.
Para que viver?
Para que nascer, né? Se você vai morrer, você pode morrer com 80, pode morrer com recém-nascido.
Se você cai no discurso do Ian de não queria ter a filha porque sabia que ela ia morrer, você cai num discurso um tanto quanto niilista, de nada importa, nada.
É verdade.
Tô nem aí, se morrer, morreu. E não acho que esse seja o caminho para enxergar a vida de uma forma mais.
Verdade.
Positiva.
Concordo 100%.
E cada vida tem a sua missão, cada vida tem o seu. O porquê de estar aqui, né? O próprio
sim,
Edu
exatamente.
Acabou de dar um relato aí. Maravilhoso,
muito forte,
né?
Muito forte.
E cada vida ela tem o seu porquê e tem a sua missão, né? O porquê de existir, né? E,
uhum.
E temos o direito, né? Cada um de ter o seu momento e a sua.
Sim.
Enfim, e sua chegada.
Isso aí. Aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa que ficou me encasquetando desde que eu vi o filme a primeira vez, que é o seguinte. Vocês viveriam de uma forma diferente se vocês já soubessem as coisas que iriam acontecer? Vocês fariam de forma diferente ou vocês continuariam vivendo da mesma forma?
Caralho.
Isso daí eu vou deixar pra
se vocês falassem
primeiro, que eu não sei a
se vocês falassem apta, pode.
Ah, não, eu com certeza eu mudaria algumas coisas, não tenho dúvida nenhuma. Mas as coisas que eu acho que eu fiquei devendo, assim, sabe? Que eu deveria ter feito mais, assim, sabe? Além dessa questão de eu ser
muito
pai
legal
hoje em dia.
Você
além de eu ser pai hoje em dia, você sabe, já aconteceu isso com você, né? Então você me entende de certa forma. Pô, eu já perdi minha mãe, né, cara? Então, assim, eu tenho certeza que eu. Não que eu não tenha sido um bom filho, pô, eu acho que eu fui um filho bacana, assim. Mas eu acho que eu poderia ter sido mais, assim, sabe? Eu não vou ficar me culpando e acho que a gente não pode entrar nesse conceito aqui, que não é a ideia do podcast, mas eu acho que, poxa, eu poderia realmente ter feito mais coisas, outras coisas, eu sei lá, cara, enfim. Mas tudo que eu vivi foi ótimo, mas eu poderia ter feito outras coisas a mais, assim, sabe? Vivido mais intensamente e isso só vem... Depois com a experiência, depois com o tempo, depois de você ter vivido alguma coisa e alguma perda, e você começa a ter essa consciência. Porque quando você é mais jovem, quando você já tá ali, você tem tudo, parece que o valor que você dá nas coisas não é o mesmo, né? Mas você só vai dar um valor muito maior a partir do momento que você vivencia aquilo, entendeu? E não tô falando questão de idade, não. É você vivenciar, de fato, as coisas.
É isso, entendeu? Aí. Sabe quem deu uma resposta parecida com essa tua? De querer, de momento... Ah, eu diria algumas coisas que eu não disse em determinados momentos. Quem falou isso no filme é o Dr. Ian Donnelly. Ian.
É.
Ele falou mais ou menos parecido com o que você tá falando. E você, Luca? Já deu tempo aí de pensar?
Cara... É muito complexo, assim. Eu sou uma pessoa que constantemente estou questionando algumas coisas do passado e gostaria de refazer muitas coisas no meu passado. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que se eu refizesse, se eu mudasse algumas coisas ali desse passado, o meu hoje talvez não fosse 10% do que é. E, ao mesmo tempo, eu não gostaria de me desapegar do hoje. Então eu viveria um dilema muito grande, constante. Provavelmente, se eu entendesse essa língua dos ectopodes, iam me internar no hospício, porque eu não ia aguentar. Eu ia surtar.
Então talvez o tempo seja linear pra gente não enlouquecer, né?
Exato. Talvez.
Para pra pensar.
Talvez.
Provavelmente. Né? Pra não interferir nas nossas atitudes também.
Exato.
Né? Porque aí o livre-arbítrio é como se o determinismo definisse tudo. Né? Eu, já a minha visão da coisa, eu vou parafrasear pra quem é gamer aí, gosta de jogar videogame, quem jogou o The Last of Us Parte 2, né, vou dar spoiler aí, se você não jogou, deu um pulinho aí dessa parte, mas eu vou parafrasear lá o Joel Miller, que no final ele fala, eu faria exatamente igual, eu não mudaria nada, cara. Porque você falou aí, Rodrigo, a experiência com a minha mãe, cara, eu amei minha mãe até o último segundo. Entendeu? Então, quanto a isso, eu não tenho arrependimento nenhum. Claro que a gente tem outros arrependimentos na vida, algumas atitudes que a gente, né, a gente olha assim, a gente próprio se condena, né?
Sim.
Olhar e falar, cara, eu fui muito escroto nessa situação aqui.
E às vezes pode não ser uma atitude significativa, assim, mas seria você, por exemplo, voltar pra passar mais tempo com certa pessoa, pra isso, você dar mais atenção pra outra pessoa.
Sim.
Isso, seria algo
mais simples.
É bem nesse sentido.
Às vezes
mesmo.
A gente fica tomado, né? A gente fica tomado por essa correria que é a vida, cara. A gente deixa de dizer
coisa
eu te
boba.
Amo várias vezes.
É, coisa simples, coisa boba. Teria saído menos, teria ficado mais juntinho, assim, sabe?
Esse
tipo de coisa, assim, que... Pô, parece que não... parece que a gente tem todo o tempo do mundo, mas, cara, não tem, entende? Então, esse tipo de coisas, né?
Uhum.
Enfim, teria guardado mais dinheiro também.
A gente às vezes gasta dinheiro com bobagem. Eu teria comprado menos filmes.
Ei, caramba. Ah, mas você não seria o que você é hoje em dia. Talvez nem se existiria cashback. Né? Muito do que a gente é, dos nossos erros também, é o que nós somos hoje e o que, né? Enfim.
Uhum. É, e aí o filme termina com uma fala da Amy Adams com a doutora Louise, que é sensacional. Que eu cheguei até a anotar aqui pra gente fechar o episódio com ela aqui, porque. É muito bonita, assim, eu vou tentar ler sem chorar, né, porque é muito bonita a frase, ela falando para a filha, né, ela fala, então, Hannah, aqui é onde a sua história começa. No dia em que eles partiram, apesar de conhecer a jornada e aonde ela leva, eu a acolho e saúdo cada momento dela. Porra, isso é lindo demais, cara. Porra, não tem forma de terminar um filme melhor, cara. Quem, pô, não terminou esse filme ali, pô, com vontade de chorar, de emocionado ali. Cara, o cara tem pelo no coração, né?
Pois é.
Que é muito bonito a forma que termina ali. Obviamente, eu chorei. Chorei quando vi a primeira vez.
Não.
Toda vez que eu vejo esse final, eu choro.
E é uma declaração de amor, né, Edu? Porque assim,
sim, cara, tá mais bonito ali, cara. Porque
que
você sabe
o
que aquilo
assim...
ali vai se concluir. Né?
Exato.
E como o tempo não é linear,
assim
aquilo ali...
Quer viver
ela
isso.
Já passou por aquilo ali, Rodrigo. Diversas vezes, porque o tempo não é linear.
Ela tá vivendo aquilo todos os dias.
Ela tá vivendo aquilo ali a todo momento, então... Mas mesmo assim, os momentos felizes suplantam esses momentos de dor, então ela opta pelos momentos felizes. Então, pode ser de um desprendimento, de uma coisa, né, um sentimento ali materno ou paterno, né, no nosso caso, que é... Né, que não tem como não tocar o nosso coração, né? Sendo pai ou não.
E Edu, uma coisa que a gente tá muito aqui pontuando essa coisa das nossas interpretações sobre o filme, do nosso lado mais sentimental. E se a gente for parar pra pensar, quando a gente vai discutir A Chegada, é um filme que, de certa forma, a técnica é ofuscada. A gente sempre vai se ater nesses comentários, a gente vai sempre se prender nisso.
É, o lado emocional aí, ele acaba suplantando, e esse filme tecnicamente é incrível. Muito bem feito.
E o meu ponto é justamente esse. Um filme com uma boa técnica é esse filme que faz ela se tornar invisível. Que faz você se conectar com a história de uma forma tão íntima, tão rica, que ela some. Você não tá preocupado com a câmera que foi usada, com a lente, com o ritmo, porque aquilo ali te impacta toca de uma forma.
Foi legal você ter mencionado isso.
Que é muito doida, é uma coisa realmente muito íntima de todo mundo, e são discussões que todo mundo em algum momento vai passar. O eu poderia ter feito diferente, eu queria ter uma chance. Em algum momento da vida da pessoa, a pessoa vai passar por isso. Eu acho isso brilhante.
Um filme que te faz refletir, te faz pensar, né, Luca?
Demais.
Exato. É o que a gente começou lá do começo. A gente começou a falar lá no começo do podcast. É um filme que você assiste e, de certa forma, sai mudado. Sai com a sua visão de mundo, de certa forma, afetada.
Concordo 100%.
E aí, eu quero trazer um comentário que diz respeito à técnica, mas está intimamente ligada a esse nosso sentimento. É que é um filme que, na sua estrutura, na montagem, também segue o ciclo. O filme começa pelo fim. O filme começa pelo fim. E eu não vejo quase ninguém comentar sobre isso. Ele começa com ela, com a filha, e perdendo a filha. É o fim.
Sim.
E a gente vai acompanhar ao longo de todo o filme, digamos que o começo.
Até retornar ao começo. Eles terminam juntos. E tudo mais. Aí você fala essa coisa da parte técnica, isso aí é brilhante. Isso aí, realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso e faz todo sentido. É exatamente isso. E a parte técnica também, qual é a primeira vez que aparecem os dois assim no mesmo plano? Porque fica aquele, né, over the shoulder ali o tempo inteiro entre eles, quando eles estão conversando. Mas o momento que aparecem os dois assim no mesmo plano é quando eles estão sentados lá conversando, que eles começam a se entender ali. Né, começa a ter um flerte ali. Eles estão sentados tipo em cima de um carro assim, e estão conversando. E aí ficam os dois no mesmo plano ali. Que aí, quando tem os dois no mesmo plano, é que você tem uma convergência ali entre os personagens. Então, isso passa despercebido, porque, né, a história é tão bem feita que o resto você acaba não ficando tanto, tendo tanto registro sobre isso. Mas tecnicamente esse filme é tão brilhante quanto o roteiro dele.
Sim, com certeza. Eu acho que ele é muito rico em todos os aspectos, assim, na fotografia, na montagem. O design de produção é impecável, assim. O que eu acho incrível, aquele design do interior da concha, onde a gente praticamente tem um cinema ali, é a sala escura, com a tela branca, onde os nossos ectapods vão pintar a história do filme. Eu acho...
Ele é incrível, né? Você pega três filmes aí. Você pega esse, você pega o Blade Runner 2049, você pega o Duna agora. Ele faz uma caracterização de mundos diferentes, de uma forma tão brilhante, cara, que é tão crível. Você olha esse filme do Duna, você consegue acreditar plenamente que aquilo ali é daquele jeito, cara. Né? De tão bem feito. E isso você vê que tá é uma marca registrada do Denis Villeneuve, né?
Sim, com certeza. Inclusive, é um filme que, assim, além da gente sempre focar muito nesse lado técnico e tudo mais, é um filme que, até se a gente for falar da técnica, a gente vai ficar nos elogios, mas a gente não vai conseguir precisar exatamente um diferencial tão grande, por exemplo, na cinematografia. A gente não vai conseguir tocar em uma coisa ou outra ali que se destaca e chama muita atenção, porque é um filme tão coeso, é um filme tão redondinho, tudo tá tão bem encaixado, que não existe uma peça ali que você possa dizer que ou tá fora do lugar, ou tá se destacando para além das outras. É muito homogêneo esse filme, ele consegue tocar em todas as camadas, trabalhar todas as questões dele sem nenhum deslize. Eu realmente não tenho uma crítica negativa a fazer a ele. Impressionante.
Se fosse na mão do Iñárritu, esse filme ia ser diferente, né? Porque o Iñárritu ia querer esfregar na nossa cara o quanto ele é foda, né? De tecnicamente, né?
Mas sim, sim.
Denis Villeneuve, na forma discreta dele, ele consegue também atingir a perfeição.
Até
sem precisar ficar se mostrando.
No próprio Duna, que tá agora nos cinemas, é o tipo de filme que a galera sempre destaca. É muito bonito, é um visual exuberante, é grandioso. mas você não consegue elencar exatamente algumas características dessa cinematografia. Por exemplo, Pobres Criaturas, você pode facilmente falar do uso das cores, você pode falar daquela questão do olho de peixe, de como ele trabalha os ângulos. Aí você vai falar do Assassino da Lua das Flores, você vai falar do Resgate, um cinema mais clássico, aquela câmera dos Scorsese passeia pelos cenários. Você consegue até destacar alguns pontos da cinematografia, consegue apontar coisas que se destacam dentro dela. No A Chegada, no Duna, no Sicário, é uma direção muito sofisticada, que se esconde atrás de toda a história e tudo que ela tem a dizer. São filmes que têm muito a comunicar.
É igual eu e o Rodrigo aí, que a gente acompanha futebol, né, Rodrigo? A gente costuma dizer que o árbitro bom é aquele que nem aparece.
Ah, sim.
É você isso. Nem percebe que ele tá no jogo.
É isso.
É tipo a direção do Denis Villeneuve.
É como a boa dublagem também. Você não percebe que tá dublado.
Sim, você sim. Assiste. É tão, né? É tão orgânico que, isso, que parece que é real.
Parece que é a voz do
você não, pessoa. Não, você não percebe esquece. Que é. Uhum. Que é uma vocalização em cima daquilo ali. Parece que é uma pessoa falando, né?
É, isso então, não quer dizer que ele não seja bom. Isso, na verdade, é maravilhoso, não. Né?
Na verdade, é porque ele aparece. É muito bom.
É.
É isso aí. Mais alguma coisa, meus amigos? Ou podemos ir para as notas?
Por mim, ok.
Acho que podemos ir para notas.
Convidado escolhe se ele quer ser o primeiro ou quer ser o segundo, porque o último normalmente é quem apresenta.
Então vai ser o segundo.
Tá bom.
Rodrigão, vamos faça lá. As honras.
Ah, eu acho que não tem muito mais o que falar, eu acho que a gente falou bastante do filme aí, o quanto ele é... Praticamente a gente tá dando as notas aí aqui, né, nesse finalzinho que a gente comentou do filme, sem ser sobre o filme de fato, né, sem ser sobre a história. A questão técnica é muito boa, né, excelente, acho que essa questão de lidar com essa viagem no tempo, que é uma viagem ao mesmo tempo, não é uma viagem no tempo, né, e tá tudo... acontecendo paralelamente, isso é muito legal, é uma forma diferente, é uma abordagem completamente diferente, né, de tudo que a gente viu. Tem uma única coisa que pra mim, assim, pega um pouquinho e é um pouco chato, mas fazer o quê, né? Eu falei até de Poderoso Chefão ali, enfim, que é a questão de, tipo, pô, todos os outros países aí querendo ir pra cima, tal, só os Estados Unidos, que é o pessoal que tá mais pacífico ali, não. Eles que descobriram, né, a real do negócio, né, que pô, como que, né, eles queriam atacar, mas tinha que ser algum americano ali que ia salvar o dia, né, então
aí
assim...
Aí não tem jeito, né, aí não tem como.
Aí não tem como, né.
Um filme feito gente, por eles, né.
É, a gente brinca com o White Savior lá, brinca não, né, a gente fez até um episódio disso aí, aqui é quase o American Savior, né, mas tudo bem. Mas beleza, vai, não tem como dar 9.75, eu vou fechar meus olhos pra isso, porque esse filme fez eu pensar, eu vou dar um 10 aí.
Boa.
Tá bom?
Certo. Muito bom, muito bom.
Vai lá, louca.
Cara, de certa forma eu concordo com esse seu ponto. Era até alguma coisa que eu anotei aqui pra pontuar, mas acabou passando e não vi tanto momento pra falar sobre isso. E com você dando esse gancho, eu pontuo que eu concordo. Eu acho que existe de fato isso ali no filme. Mas não é algo que atrapalha a minha experiência, eu enxergo isso como uma característica do cinema americano, assim, não tem muito como fugir disso. Mas, cara, A Chegada, como eu já apontei, é uma das minhas ficções científicas favoritas. Ele trabalha temas muito fortes, de uma forma muito interessante, é uma exploração de conceito riquíssima, em um universo também vivo, rico, por mais que não seja tão explorado. Eu, por exemplo, adoraria ver como outras nações lidaram com suas conchas. Acho que não cabia no A Chegada em específico, mas é uma curiosidade que eu tenho, algo particular meu ali. E cara, eu não consigo dar outra nota pra esse filme senão um 10, assim. É pra Boa. Mim uma das grandes ficções científicas do século XXI, e tá difícil de chegar algum filme aí pra bater. Eu tô vendo muita gente falando do Dudu na parte 2 como a melhor ficção científica desde Matrix e coisa do tipo. Mas louco, eu acho que ainda não supera o A Chegada. Ainda não
também
supera.
Acho que não. Alguém vai soltar fogos tá agora, até na hora
fogos.
Que eu vou falar.
Caramba.
Pela nota do Luca.
Pela nota,
é. Vamos lá. Eu concordo aí com o que o Luca falou. Pra mim, a melhor ficção científica aí, depois de Matrix, é A Chegada. E os fogos continuam aqui e vai ficar.
Campeão, é campeão.
Ele merece.
Até em homenagem ao filme.
Ele merece.
Mas, Mas realmente, cara, eu também vejo o filme de uma forma redonda. É um filme, como eu falei aí durante o episódio, ele mudou a minha vida, ele casa muito com a minha forma de pensar. Pra mim faz muito sentido essa coisa do tempo não ser linear. Faz muito mais sentido do que explicações religiosas, fantásticas, místicas. Pra mim faz muito mais sentido ser dessa forma, né? Uma forma bem mais plausível e... É, tem essa coisa realmente que o Rodrigo falou, isso aí é inegável, como quase todos os filmes americanos, se tiver que ter um salvador vai ser o americano, né, o estadunidense, mas eu como um cara comunista ali, pra mim quem tinha que salvar o mundo era a Venezuela, né, porque tinha uma concha lá na Venezuela, né, a da América do Sul era na Venezuela, então pra mim tinha que ser a Venezuela, mas tudo bem, a gente passa pano aí.
Também da Venezuela.
Tá doido.
É, mas a gente passa pano aí e... O filme pra mim é redondíssimo, a parte técnica fica até sobrepujada pela história magnífica. Eu que sou um cara que bato muito que o roteiro não é o principal, e nesse filme aqui, não só o roteiro, né, as interpretações também, a direção do Denis Villeneuve, edição desse filme, como o Luca falou aí também, a trilha que ela sabe dosar no começo ali, criando um clima de tensão, e mais pro final ela já, né, ela já tá num clima mais doce, melancólico ali e tudo mais, como é até a música que termina o filme. Então, pra mim, se tornou um dos filmes, assim, favoritos da minha vida. Então, né, eu dei 10 aí pra um monte de filme que nem é... Não chega nem perto da chegada, então não tem como dar outra nota além de 10 também. E com isso, A Chegada de Denis Villeneuve, lá de 2016, é um filme com selo DeLorean. Falamos pra caramba.
Falamos bastante, mas merece. É um filme
merece. E agora a gente vai também pra aquela parte que a gente adora, né? Essa parte das mensagens. Rodrigão, tivemos mensagens aqui pra caramba, cara. E tivemos uma coisa muito legal, cara, que foi o recorde de número de votos lá na nossa enquete. Rapaz, eu perguntei lá, sim, a Corrida de Bigas é a maior da história do cinema? Deu sim com 83%, 33 votos, e não... 18%, 7 votos. Então tivemos 40 votos.
Meu amigo, recorde 40 aí. Votos é muita coisa.
A gente, a gente teve 34 votos lá no episódio de Barbie, que era o recordista. Nesse aqui bateu. E surpreendentemente, que eu achei que por ser um filme mais antigo, né, as pessoas não iam engajar, mas deu uma audiência legal. E tanto que tivemos aqui, Rodrigo, 7 mensagens no Spotify, mais um e-mail.
Porque
a gente nem vai conseguir
coisa,
ler isso,
né?
Tudo, né? É muita coisa.
Pois
vamos
é.
Fazer o seguinte?
Vamos lá.
Você lê as duas primeiras do Spotify, eu leio mais uma do Spotify e o e-mail, e as outras a gente só menciona quem mandou a mensagem para agradecer, pode ser?
Fechado, vamos lá, eu vou começar aqui com a mensagem da Letícia Carvalho Mendonça. Ela mandou assim: rapazes, vocês arrasaram, ri muito com a história do Edu no chat do UOL, continuem trazendo filmes antigos, amo. A história do Judá, né, Edu?
Exatamente.
Essa história é boa. Pra quem não sabe, ouça o episódio, que a gente não vai repetir aqui não. Vocês têm que ouvir o episódio pra entender isso aí.
É isso aí, eu não vou dar spoiler não.
Agora,
ouça o episódio.
Eu vou ler a mensagem da Bruna Neumann. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Ou Neumann, talvez. Manda mensagem, Bruna, corrigindo.
Neumann.
É, eu tava cavando mais uma mensagenzinha da Bruna aqui. Mas é isso, é Neumann. É quase Neuer, né? Quase o goleiro da Alemanha, o Neuer, né?
É isso aí.
Manuel Neuer.
É isso
tá bom.
Aí.
Vamos lá. Ela mandou assim, a Bruna: é o primeiro episódio de vocês que ouço por recomendação de um amigo. Olha só. Gostei muito por vocês conseguirem trazer muita informação, mas de uma forma leve, sem ser didático demais. Sem ser Nolan demais, acho que é isso que ela quis dizer. Já seguindo. Valeu, Bruna. Tamo junto.
Rapaz.
Isso que é amigo.
Seja bem-vinda.
É isso aí, quero saber quem é esse amigo, depois menciona, Bruno,
é verdade.
Pra gente agradecer a ele também. O pessoal tá com os nomes aqui mais difíceis, Rodrigo, eu não sei se é Stefan ou se é Stefan, acho que é Stefan. Stefan Figueiredo Silva, ele mandou aqui: chorei de rir com a história da Judá. Baita podcast, galera. Arrebentaram nas escolhas de fevereiro. Aí, já ouviu todos os episódios de fevereiro, pelo jeito, né?
É isso aí.
Então, muito obrigado aí.
Tá bem servido,
Stephanie. Fevereiro foi Vamos demais. Citar também o resto dos amigos que mandaram mensagens também. O Abinadab Freitas mandou mensagem, muito obrigado. O Inácio Redbang, é nosso amigo aí também de sempre. O Rodrigo Kenui, que também, né, sempre manda mensagem, muito obrigado.
Ah,
e a Thaísa Pimentel.
Uma né? parceira
também
já
tá
de...
sempre aqui com a gente.
Carteirinha.
Muito obrigado
também,
aí.
Uma das... Sim. Primeiras aí.
É isso aí. E a última mensagem nossa aqui é do queridíssimo Chicão. Chicão aqui de novo, ele mandou.
Olha o Chicão na área.
Ele mandou aqui, no título da mensagem dele, Benhur, o Judá. Ele também tá brincando aí com a coisa do chat do UOL. A mensagem dele, Chicão, proletário da madruga na área. Há muitos e muitos anos eu vi Benhur com a minha saudosa mãe. E uma das lembranças desse filme era a beleza e a imponência. Também era mulher que essa memória ficou. Aí vem vocês e mesmo destrinchando maravilhosamente o filme, a vontade de rever foi imediata. Todo ano eu também consigo rever dois filmes. Coração Valente, né, que a gente teve episódio, e os três Indiana Jones. Conto como um, né? Ele até brincou, conto como um. Ele vê os três como se fosse um filme
boa,
só.
Boa.
Gente, que sorte a nossa conhecer o Cashback. Obrigado. O hype continua.
Nossa.
PS, meu Pix já tá aí, viu? Ô, oh, rapaz, a gente viu lá. Muito obrigado aí, Chicão.
Que isso.
Muito obrigado
demais.
Pela moral aí, cara.
Chicão, que sorte a nossa ter ouvintes como você, assim, irmão, que manda mensagem, gosta muito da gente. A gente faz isso aqui por causa de gente assim como você e todos que mandaram mensagem.
Muito obrigado.
E mesmo quem não manda, mas gosta muito da gente, pô, tamo junto também, é isso.
Muito obrigado. O Luca participou lá do nosso episódio de Missão Impossível, né? Acerto de Contas,
da
parte
Copa.
1. E participou também da live da Copa de Diretores lá no YouTube.
Da Copa,
né?
É.
Mas a gente sabe que a audiência é rotativa. Fala aí pra galera, Luca, onde é que a galera te acha aí? No... A gente sabe que você tem o teu canal lá, que tá fazendo um sucesso danado. Fala aí pra galera como é que te acha.
Então, gente, vocês me encontram no canal Luca Leal, Luca com 2 C's. Lá eu faço críticas dos clássicos do cinema até os lançamentos, falo um pouquinho de tudo, passo por uns filmes desconhecidos que quase ninguém comenta, e é um espaço para discussão, para debates, comentários lá, tô sempre interagindo com todo mundo, tá todo mundo convidado a conhecer. Canal Luca Leal, Luca com 2 C's. Passa lá que eu acho que vocês vão gostar.
Boa, isso aí, galera. E
olha aí, yeah. Olha aí. Recomendadíssimo, aí. Cara.
Muito
é
bom.
Muito bom. Tenho acompanhado
valeu
lá, viu, Luca?
Valeu.
E antes da gente ir lá pra nossa queridíssima Jukebox, né, Rodrigo? Relembrando as nossas redes sociais, tudo @cashbackp, esse pezinho de podcast, a gente tá em todos os lugares. Estamos também lá no YouTube, né, no Cashback Podcast. Você acha a gente fácil lá também. É, apoia a gente lá também, assim como o Chicão, apoia a gente lá também no catarse.me/cashback ou no Pix, né, como foi a forma que ele resolveu ajudar lá no pcashback@gmail.com, porque a gente precisa dessa colaboração aí, enquanto a gente não consegue aí o nosso anunciante aí, não, o nosso patrocinador aí, que aí vai ficar tudo mais tranquilo, né? Mas aí vamos fechar aqui a Jukebox. Tem alguma ideia de fichinha, Rodrigo? Ou...
Cara,
eu tenho aqui já uma engatilhada
ou você,
aqui, mas se você
ou
quiser...
deixaria pra visita, vocês que mandam aí.
Ou... Quer escolher, Luca, ou...
Cara, eu sou uma pessoa com repertório extremamente limitado para músicas. No entanto, assim, eu deixaria a sugestão de uma música um tanto quanto inusitada para a ocasião, mas que de certa forma dialoga com o filme, que é O Senhor do Tempo, do Charlie Brown Jr.
Ó, oh, rapaz.
Que isso.
A gente
que...
gosta quando...
Amei a escolha.
A gente gosta quando tem escolhas assim diferentes, né? No último episódio do Poderoso Chefão, a gente botou Slash, né, Rodrigo? Então,
exatamente.
A gente gosta aí de...
Ah, já teve de tudo aqui, né? Até o Tubarão vai te pegar lá. Olha,
é,
olha, já teve
isso
de
aí,
tudo.
Ó.
Aqui, teve Robocop Gui.
Teve Guilherme Arantes. Teve Guilherme Arantes.
Guilherme Arantes.
No Avatar 2. Então a gente tá sempre fazendo...
Pô, não teve
legais.
O show Satanás também? Não
teve. Teve show Satanás lá no Advogado
teve,
Diabo.
Então.
Alguém tem que montar uma playlist no Spotify com todos
exatamente.
Os filmes do Cashback.
É isso aí.
É verdade.
Vamos fazer, vamos providenciar.
A playlist vai ser Jukebox Cashback.
É isso aí, vamos providenciar
tá aí.
Isso aí.
Aí. Adorei essa fichinha aí.
Aninha, então bota pra tocar Charlie Brown Jr. aí. E nos encontramos na próxima quinta-feira, no próximo Hype. Valeu, galera!
Valeu!
Valeu!
sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você. Vivo junto com você, faço tudo por você. Seguindo em frente com fé e atenção, continuo na missão, continuo por você e por mim. Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. O tempo é rei. Vida é uma lição, e um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência, e aprende o que é raiz, então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas além da vida é quem dita o fim do jogo. Eu vi de perto que neguinho é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantras e também nos bagunceiros. E a gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra você e é difícil pra mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você, vivo junto com você, faço tudo por você. Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa. Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. Vem que o bom astral vai dominar o mundo. Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo. Aí, na moral, vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa. Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida.